está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Boa tarde, está no ar a segunda edição do União é Notícia. Hoje é terça-feira, 16 de maio de 2017. Estamos no outono brasileiro. Temperatura na casa dos 15 graus, umidade relativa do ar 89%, ventos a 4 km por hora e nível do Rio Iguaçu às 11 horas, 1 metro e 70 centímetros. Apresentação Carlos Williams e Álvaro Moreira. Central técnica e mesa de som Gilson J. Júnior. Unidade móvel Ricardo Silveira. Reportagens Vanessa Stenzel e Jair Piloto, ou Jair Nunes. Departamento comercial Marcelo Rodrigo Maltz. Supervisão e gerência Andrews Batista. Direção geral Kaique Agostini. União é notícia, segunda edição, um oferecimento de Erwin Larsen, tudo para sua construção, Omni Crédito e Financiamento e da Comercial Bandeirante. Boa tarde, de agora até às 13 horas, a informação tem destaque na Super Rádio União.
União é notícia. Tempo e temperatura.
Bastante nuvens em várias regiões do estado, mas com chuvas fracas ou chuviscos, apenas entre a Serra do Mar e as praias. Em boa parte do oeste e do sudoeste, o sol predomina, com nevoeiros em alguns pontos. Continua frio na região de Palmas, com temperaturas abaixo dos 12 graus. Previsão do tempo para agora à tarde. Nosso segundo MEPAR é poucas nuvens, à noite também poucas nuvens. Máxima hoje deve chegar aos 19 graus. Amanhã, nebulosidade variável, mínima de 11, máxima de 19. Quinta-feira, mínima de 12, máxima de 16. Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas à tarde e à noite. Sexta-feira, parcialmente nublado com chuvas e trovoadas, mínima de 12, máxima de 18 graus. Sábado, parcialmente nublado com chuvas e trovoadas, mínima de 12, máxima de 19 graus em União da Vitória.
União é notícia. Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
Meio-dia, 4 minutos. Quatro dias para o fim do prazo, 3 milhões e 800 mil pessoas já haviam se inscrito para o Enem 2017. Presidente Michel Temer afirma que delação premiado tinha que ser excepcional, mas se banalizou. Polícia Federal deflagra a operação contra a corrupção na Superintendência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Santa Catarina. 2 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a gripe no Paraná, segundo o balanço da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Prejuízo com desabamento de prédio em construção passa de 1 milhão de reais. Homem sequestrado em São Mateus do Sul foi encontrado pela Polícia Federal em Pontal do Paraná. Vítima é de União da Vitória.
União Notícia. Giro de notícias.
Meio-dia, 6 minutos. Boa tarde, Carol Williams.
Muito boa tarde, Álvaro. Boa tarde, ouvintes. E é hora de informação.
A Polícia Federal deflagrou hoje, em 4 estados e no Distrito Federal, uma operação para desarticular um esquema de corrupção envolvendo servidores do Ministério da Agricultura e empresas do setor agropecuário fiscalizados pela pasta.
As investigações apontam que o esquema criminoso movimentou cerca de 3 milhões de reais entre 2010 a 2016.
A operação desta terça, batizada de Lucas, não tem relação com a carne fraca, que desmontou em março um esquema de pagamento de propina a funcionários do Ministério para liberar carne para venda sem passar pela fiscalização.
Cerca de 120 policiais federais, segundo a corporação, atuam para cumprir 62 mandados judiciais em Tocantins, Pará, São Paulo, Pernambuco e Brasília.
Ainda de acordo com a Polícia Federal, os agentes cumprem 10 mandados de prisão temporária 16 de condução coercitiva e 36 de busca e apreensão.
Todas as empresas que são alvo de mandados cumpridos nessa terça estão localizadas no Tocantins.
8 mandados de prisão estão sendo cumpridos em Tocantins, um em São Paulo e outro no Distrito Federal.
Além de Brasília, os policiais estão nas ruas dos municípios de Palmas, Gurupi, Paraíso, Araguaína, Augustinópolis, todas as cidades do estado Tocantins, além de Araraquara e Campinas, em São Paulo, Recife, em Pernambuco e Belém, no Pará.
A Justiça Federal também determinou o bloqueio de contas bancárias e a indisponibilidade de bens móveis e imóveis que somam 2,2 milhões de reais.
A operação foi batizada de Lucas, conforme a Polícia Federal, em referência à passagem bíblica que diz: "Não peçais mais do que vos está ordenado."
Os suspeitos poderão responder pelos crimes de corrupção passiva e ativa, cujas penas podem chegar a 12 anos de prisão.
De acordo com a assessoria da Polícia Federal, a investigação teve início a partir da denúncia de que frigoríficos e empresas de laticínios fiscalizadas pelo Ministério da Agricultura teriam sido favorecidas em processos administrativos por meio do retardamento da tramitação e anulação de multas.
Em troca de propina, servidores do Ministério anulavam multas aplicadas às empresas beneficiadas pelo esquema de corrupção ou operavam para atrasar o andamento dos processos.
As investigações criminais presas da Polícia Federal informou à TV Anhanguera apontam que a ex-superintendente do Ministério da Agricultura do Tocantins, Ana Carla Feitosa, recebia uma espécie de mesada das empresas fiscalizadas para bancar despesas familiares dela, do marido e dos filhos.
O vínculo da ex-superintendente com o esquema de corrupção foi identificado por meio de quebras de sigilos fiscais e bancário, o informou a Polícia Federal.
Ana Carla Feitosa é um dos alvos do mandado de prisão temporária.
Conforme a corporação, apenas na conta pessoal da servidora foi identificada uma diferença de mais de 200% do que ela havia declarado em seu imposto de renda.
Meio-dia, mais 9 minutos.
Os advogados do ex-presidente Lula emitiram nota na noite desta segunda, na qual afirmam que repudiam toda e qualquer ação sobre seu envolvimento em atos ilícitos a respeito da edição da MP-471, alvo da Operação Zelotes.
A investigação conclui também pelo indiciamento de mais 12 pessoas, entre elas ex-ministros Gilberto Carvalho e Erenice Guerra, e os empresários Carlos Alberto de Oliveira Andrade, da empresa Caoa, e Paulo Ferraz, ex-presidente da Mitsubishi.
Todos os indiciados negam categoricamente as acusações.
O indiciamento significa que a polícia concluiu que há indícios de prática de crime. Se considerar que as provas coletadas no inquérito são suficientes, o Ministério Público apresenta denúncia à Justiça.
A investigação é sobre a edição da MP-471, a chamada MP do Refis, que estendeu a vigência do incentivo fiscal às montadoras e fabricantes de veículos instalados nas regiões Norte, Nordeste, Centro e Oeste.
O incentivo seria extinto em 31 de março de 2010, mas foi prorrogado até o dia 31 de dezembro de 2015.
A Polícia Federal analisou novas provas colhidas com lobistas investigados na Zelotes.
São anotações de reuniões, troca de e-mails, encontros de Lula com o lobista Mauro Marcondes, a quem Lula conhece desde os tempos do sindicalismo, segundo o relatório.
Segundo o relatório de indiciamento, as tentativas envolvendo suspeitas de corrupção nesse caso começaram em junho de 2009, quando Lula era presidente.
E que as novas anotações analisadas na investigação mostram indícios de que a edição da medida provisória 471 envolveu o pagamento de 6 milhões de reais que seriam destinados ao PT.
O relatório concluiu que existem indícios suficientes de materialidade e autoria de corrupção ativa pelas negociações e oferecimento de vantagem indevida quando a edição da MP-471/2009 por parte do consórcio SGR Marcondes e Maltoni das empresas e também das empresas automobilísticas Caoa e MMC Automotores do Brasil ao então secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, e ao ex-presidente Lula em benefício do Partido dos Trabalhadores.
O inquérito foi aberto em novembro do ano passado.
É desmembramento da investigação das Zelotes sobre suposto pagamento de 45 milhões de reais para o ex-senador Jim Argelo e para os senadores Renan Calheiros e Romero Jucá, ambos do PMDB, com 15 milhões de reais para cada. Aproveitarem medidas provisórias a fim de beneficiar algumas empresas do setor automotivo com incentivos fiscais.
É o aprofundamento das investigações autorizado pelo juiz federal de Brasília, Valisney de Souza.
A assessoria da defesa do ex-presidente informou que os advogados de Lula não conhecem o documento da Polícia Federal e reafirmaram que o ex-presidente não cometeu nenhum ato ilícito e que isso faz parte do lawfare, que consiste na utilização da lei e dos procedimentos jurídicos como verdadeiras armas de guerra para obtenção ou bloqueio de resultados políticos.
O ex-presidente Lula sempre negou as acusações.
Em janeiro do ano passado, por exemplo, ele prestou depoimento à Polícia Federal e disse que uma eventual combinação do teor de uma medida provisória é coisa de bandido e declarou que nunca recebeu lobistas nem vantagens indevidas enquanto exerceu a presidência.
Eunice Guerra negou em depoimento à Polícia Federal em dezembro de 2015 seu envolvimento no suposto esquema de compra de medidas provisórias.
Segundo a defesa, Erenice esclareceu à polícia que MPs chegam à Casa Civil com parecer prévio dos órgãos e ministérios que as encaminham.
Ao prestar depoimento na 10ª Vara Federal de Brasília, em janeiro do ano passado, Gilberto Carvalho chamou de absurda a investigação da Operação Zelotes, que aponta compra e venda de medidas provisórias nos governos do PT.
O ex-presidente Lula é réu em ação penal da Zelotes, acusado de beneficiar empresas entre 2013 e 2015, quando já tinha deixado a presidência.
Neste caso, ele responde a ação penal relacionada a uma outra medida provisória, a MP 627, que extinguiu o regime tributário de transição e passou a tributar todo o lucro apurado de empresas coligadas e controladas de multinacionais brasileiras no exterior.
Em Carol, diz a denúncia, os lobistas Mauro Marcondes e Cristina Maltoni teriam repassado cerca de 2,5 milhões de reais a Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente.
Segundo o relatório da Polícia Federal, não houve prestação de serviço pela empresa do filho de Lula.
A Polícia Federal diz também que o material produzido pela empresa era cópia de material disponível na internet.
Meio-dia, 14 minutos, uma boa tarde para você.
Há 4 dias para o fim do prazo, 3,8 milhões pessoas já haviam se inscrito para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2017.
De acordo com o balanço parcial divulgado pelo INEP, às 8 horas de hoje, o sistema registrava quase 4 milhões de inscrições.
Os candidatos podem acessar o sistema até sexta-feira, dia 19 de maio, às 23h59.
A taxa subiu para R$ 82,00 e o boleto precisa ser pago até 24 de maio.
No ano passado, foram 9 milhões e 200 mil inscritos.
Em 2015, o total foi de 8 milhões e 400 mil inscrições.
Vale ressaltar que as inscrições só são consideradas confirmadas após o pagamento do boleto.
Para fazer a inscrição, você precisa saber qual o endereço de acesso, quais os documentos necessários, como definir sua senha, como pedir atendimento especializado e como e quem pode solicitar a isenção.
Em 3 casos, os candidatos poderão ter isenção na taxa, ou seja, não precisarão pagar para realizar as provas.
Os alunos do 3º ano do ensino médio em escola pública, candidatos inscritos no Cade Único e candidatos de famílias de baixa renda.
Neste ano, o sistema do Enem ganhou reforços de segurança para furtos de senha.
A partir desse ano, não será mais possível criar uma nova senha direto no próprio site e o usuário receberá um alerta por e-mail quando sua senha for alterada.
São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia continuam sendo os estados com o maior número de inscritos.
O Enem 2017 será realizado em 2 domingos consecutivos, dias 5 e 12 de novembro.
No ano passado, a prova foi aplicada em um fim de semana.
A modificação integra uma lista de novidades divulgadas pelo MEC.
No primeiro domingo, as questões serão de linguagens, ciências humanas e redação, com 5 horas e meia de prova. No segundo, de matemática e ciências da natureza, com 4 horas e meia de duração.
Os resultados do Enem serão divulgados em 19 de janeiro de 2018.
Os candidatos continuarão podendo acessar o resultado por área de conhecimento e o desempenho individual.
Meio-dia, 16 minutos.
O presidente Michel Temer afirmou em entrevista exibida ontem ontem pela Rede Vida que a delação premiada tinha de ser excepcional, mas se banalizou.
Ele fez avaliação ao ser questionado sobre se as delações viraram feijão com arroz.
Temer é um dos diversos políticos citados nos depoimentos dos ex-executivos da empreiteira Odebrecht que fecharam um acordo de delação com o Ministério Público.
Além desses 77 ex-dirigentes da construtora, outros vários ex-diretores da Petrobras, ex-funcionários de empresas e políticos também fecharam acordo para contar, em troca da redução da pena, o que sabem sobre o esquema de corrupção que atuou na estatal.
Na sequência, ao acrescentar ser chefe do Poder Executivo, Temer disse que não faria declarações.
Sobre a linha de corte para ministros citados em delações na Lava Jato, o presidente voltou a dizer que só afastará o auxiliar que vier a ser denunciado pelo Ministério Público por suspeita de envolvimento no esquema de corrupção e só o demitirá se o Supremo Tribunal Federal acolher a denúncia, o que tornaria o ministro réu.
Ao todo, com base nos depoimentos dos delatores da Odebrecht, o ministro Luiz Edson Fachin relator da Lava Jato no STF, autorizou inquéritos para investigar 8 ministros do governo, entre os quais Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, os dois do PMDB, e principais conselheiros políticos do presidente.
Eles negam qualquer envolvimento em irregularidades.
Durante a entrevista, o presidente também foi questionado sobre se defende o fim do foro privilegiado.
Na lei atual, autoridades como ministros, deputados federais e senadores só podem ser processados no Supremo Tribunal Federal.
Uma proposta aprovada no Senado em primeiro turno, contudo, acaba com o foro privilegiado quando a autoridade cometer o chamado crime comum, como corrupção ou roubo.
O projeto estabelece exceção para os presidentes da República, da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal.
Ao comentar o assunto, Temer disse não imaginar um ministro do STF sendo processado por um juiz de primeiro grau.
Para ele, seria uma inversão de valores, uma coisa complicada, e questionou se seria correto um procurador da República sendo processado por um juiz de primeiro grau, tendo o parecer de promotor de primeiro grau.
Temer classificou a hipótese como uma coisa estranha e esquisita.
O projeto ainda precisa analisar em segundo turno pelo Senado, o que pode acontecer nessa semana, para então ser votado também em dois turnos na Câmara.
Meio-dia, 20 minutos. Boa tarde, ótimo almoço para você.
O ministro Herman Benjamin liderou ontem para julgamento a ação que visa caçar a chapa formada pelo presidente Michel Temer e pela ex-presidente Dilma Rousseff no Tribunal Superior Eleitoral.
Caberá agora ao presidente da Corte, Gilmar Mendes, marcar uma data para análise do processo no plenário, composto por 7 ministros.
Além das alegações finais pelas partes, também já foi juntado ao processo o parecer final do Ministério Público, que pede a cassação do mandato de Temer e a inelegibilidade de Dilma por 8 anos.
Relator do caso, Benjamin compôs um novo relatório, levando em conta novos depoimentos prestados pelo ministro Guido Mantega e pelo casal de Marius PT, João Santana e Mônica Moura.
A ação contra Dilma Temer, de autoria do PSDB, começou a ser julgada no início de abril, mas foi interrompida para a realização de mais depoimentos.
A acusação aponta abuso de poder político e econômico na disputa, sobretudo com o uso de recursos desviados da Petrobras para abastecer a campanha.
A defesa de Dilma diz que as doações para a campanha foram aprovadas pelo próprio TSE e que partiram de empresas que também doaram ao candidato do PSDB, Aécio Neves.
A defesa de Temer alega que ele não teve participação na captação de recursos e pede a separação de condutas, livrando-o da punição de perda do mandato.
O PSDB também defende uma punição somente para Dilma por não envolvimento direto de Temer nas suspeitas.
Meio-dia, 21 minutos.
O ex-prefeito de Chopinzinho, no sudoeste do Paraná, Leomar Bolzani, do PSDB, vai a júri popular pela morte do procurador do município, Algacir Teixeira de Lima, de 51 anos, assassinado em março de 2015. A data do julgamento ainda não foi definida.
Lima foi morto a tiros na frente das filhas, quando chegava em casa. Bolzani foi preso na mesma semana, suspeito de encomendar um crime.
Na época, 6 pessoas foram presas, suspeitas de participação no assassinato.
O processo está a cargo da Justiça de Chopinzinho desde maio de 2016, quando Bolzani renunciou ao cargo e deixou de ter foro privilegiado.
Ele cumpre prisão domiciliar desde novembro de 2016. 2016.
Na decisão, publicada no dia 5, o juiz João Ângelo Bueno apontou que há indícios suficientes para que o réu vá a júri pelo crime de homicídio qualificado.
Os agravantes são motivo torpe e promessa de recompensa.
Segundo o Ministério Público Estadual do Paraná, o ex-prefeito encomendou o assassinato por conta de denúncias de irregularidades na prefeitura feitas pelo procurador do município.
As investigações apontam ainda que o ex-prefeito combinou o pagamento de R$ 6.500 pela morte de Lima.
Em nota, familiares do procurador disseram que aguardam com ansiedade a realização do julgamento e esperam convictamente que todos os envolvidos na morte do doutor Algacir sejam devidamente punidos pelo ato bárbaro que praticaram.
A defesa do réu informou que vai recorrer da decisão.
Em julho de 2016, o casal acusado de envolvimento no assassinato foi considerado culpado e condenado a 15 anos de prisão por homicídio qualificado.
O júri entendeu que a vítima não teve chance de se defender.
Eu vi a Aparecida Hague Ferreira, de 42 anos, e o marido dela, Newton Ferreira, de 44 anos, contrataram Darcy Lopes de Aquino para matar o procurador.
O julgamento foi em Guarapuava, na região central do estado.
A cidade foi escolhida pelo Tribunal de Justiça a pedido da acusação, que alegou necessidade de se garantir a imparcialidade do processo.
Meio-dia mais 23 minutos.
A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje uma operação contra a corrupção na superintendência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Santa Catarina.
Os policiais apuram um esquema envolvendo servidores que acobertavam a adulteração de pescados importados.
Segundo o delegado Tiago Javarotti, da Polícia Federal em Itajaí, são cumpridos mandados em Balneário Camboriú, no litoral norte catarinense, Itajaí, Blumenau, no Vale, e Jaraguá do Sul, no norte do estado.
A Polícia Federal ainda confirmou mandados em Florianópolis, São José, na Grande Florianópolis e Navegantes, no Vale.
Ainda segundo a Polícia Federal, presenças envolvidas na fraude são suspeitas de colocar produtos químicos e água nos pescados para aumentar o peso, para a prática chamada de oversoaking.
Os pescados são importados da China, das espécies panga, merluza e polaca do Alasca.
A Polícia Federal expediu 20 mandados de busca e apreensão, 12 de busca pessoal e 5 de suspensão cautelar do exercício das funções públicas.
Segundo a Polícia Federal, 2 servidores da direção do MAPA devem ser afastados.
Ao todo, 16 pessoas devem ser indiciadas no esquema.
A suspeita é de que 2 grandes empresas importadoras não passavam por fiscalização no país.
As importações dos pescados eram desviadas para entrepostos frigoríficos de Itajaí, não relacionados à área de pescados.
Assim, sem reinspeção, o alimento ingressava fraudado à comercialização.
Os envolvidos no esquema perseguiam servidores que realizavam a fiscalização corretas dos pescados.
Esses servidores sofriam procedimentos disciplinares internos e remoções para afastá-los de atuação.
De acordo com a Polícia Federal, a investigação começou há 9 meses no setor de pescados do Vale do Itajaí.
Meio-dia, 25 minutos.
A última.
2 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a gripe no Paraná, segundo o balanço divulgado ontem pela Secretaria de Saúde do Estado.
Os dados incluem o dia D de vacinação contra a doença realizado no sábado, dia 13, nos 399 municípios paranaenses.
Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, as pouco mais de 2 milhões de doses aplicadas representam cerca de 68% do público-alvo.
Do total, mulheres com até 45 dias após o par, idosos são os que mais receberam a vacina, 80% e 78%, respectivamente.
As crianças ainda detêm os menores índices de imunização com apenas 49% do total.
A campanha de vacinação continua até o dia 26 de maio.
Fazem parte do público-alvo crianças de 6 meses a 4 anos, gestantes, puérperas, trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privada, idosos, indígenas e portadores de doenças crônicas conforme prescrição médica.
Próximo bloco das informações, as locais em destaque. Um bom almoço para você. Voltamos já, meio-dia, 26 minutos.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
Super ofertas de mês das mães na Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em julho. Tudo sem entrada. Fogão Mônaco Inox Atlas 5 bocas de R$ 965 por R$ 649 ou 10 vezes no cartão sem juros. Mesa com 6 cadeiras mais buffet vari de R$ 1.329 por R$ 1.299 ou 10 vezes no cartão sem juros. Fogão 4 bocas cooktop Atlas de R$ 699 por R$ 320 ou 10 vezes no cartão sem juros. Comercial Bandeirante. Não tem crise, tem preços baixos.
Quer realizar seus planos? Para você que já tem um carro ou caminhão e precisa de dinheiro para investir onde quiser, faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. Agora, se você quer aproveitar com tranquilidade os bons momentos da vida, conte com o crédito pessoal e tenha Omni, a vantagem que procura para resolver situações emergenciais. Visite nossa loja e saiba mais sobre os nossos produtos. Omni, União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Aí, pessoal, agora a gente vai poder terminar o ensino médio já capacitado para trabalhar, porque o MEC acaba de lançar o Mediatec, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino.
E os esforços não param por aí. Foram investidos 19 bilhões no FIES e neste ano já está garantido um investimento de 139 bilhões na educação, 10 a mais que em 2016, reforçando o compromisso do governo com o ensino. Saiba mais em mec.gov.br. Melhorar a educação. Esse é o caminho.
Ministério da Educação. Governo Federal.
Pai, oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E da onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$ 2.000 por semana. Um prêmio de R$ 50.000 por mês é o grande prêmio final de R$500.000. Participe. Consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
União é notícia. As notícias locais em destaque agora no União é Notícia.
Meio-dia, 29 minutos, temperatura na casa dos 15 graus, nível do Rio Iguaçu atualizado ao meio-dia, 1,69 m. A Uniguaçu promove a partir de hoje mais uma edição da Semana de Engenharia, voltada a diversos cursos da instituição.
Segundo a professora Paula Vacari, a programação contará com essas atividades diferenciadas com os acadêmicos. Vamos ouvi-la.
A Centec já iniciou hoje pela manhã, alguns cursos já estão com minicursos no período matutino, à tarde a gente também tem minicursos e o período da noite vão ser mais palestras. Nossa programação conta com diversas 23 palestras, 19 minicursos. Tem palestras que são gerais para todos os cursos, né? Arquitetura, sistemas de informação, engenharia elétrica, engenharia de produção, engenharia mecânica, engenharia civil e palestras que são específicas para cada área. Mas o pessoal está bem empolgado, está bem animado. A nossa abertura hoje vai ser uma palestra show, 5 lições do rock para inovação, para o pessoal já sair com uma formação de empreendedorismo, de conseguir formular e abrir seus próprios negócios. Então, a gente está bem pensando, focado no mercado de trabalho mesmo. A gente tem palestrantes que são externos, o pessoal da Tigre está vindo para cá, palestrantes que são convidados externos, e palestrantes que também são professores, né? Os minicursos também são dados pelos professores e também, sim, tem profissionais externos, mas está bem diversificado aí o pessoal que vem ministrar os cursos aqui.
União é notícia.
Meio-dia, 30 minutos. Um grupo de motoqueiros do Paraná fizeram a aquisição de uma cadeira de rodas adaptada à Ana Clara Teodoro Peterlini, que nasceu com mielo meningocele, o que provocou uma grave escoliose e luxação do quadril. A cadeira deverá chegar nos próximos dias para uso de Clarinha, como carinhosamente ficou conhecida.
A campanha em prol de Clarinha foi encabeçada pela tia dela, Bruna Teodoro. Ela conta que a intenção foi arrecadar fundos para a compra de equipamentos que contribuam para melhorar a qualidade de vida de Ana Clara. A cadeira custou em torno de R$ 7.000.
A campanha também possibilitou a aquisição de uma cadeira de carro e um colete para a coluna da pequena sorridente.
Clarinha completou 10 anos de idade. Ela é natural de União da Vitória, porém atualmente está morando em Guarapuava. Os familiares da pequena continuam morando em sua cidade natal.
A mielo meningocele, também conhecida como espinha bífida aberta, é uma malformação congênita da coluna vertebral da criança, em que as meninges, a medula e as raízes nervosas estão expostas. Crianças do sexo feminino são as mais afetadas do que crianças do sexo masculino. 12h31. As áreas de educação e de infraestrutura de União da Vitória estão recebendo investimentos significativos por parte do governo do estado.
Dois exemplos anunciados pelo chefe da Casa Civil, Vadir Rossoni, durante visita à cidade no final de semana, são a reforma do ginásio municipal Professor Israel Pastuche, o Pastuchão, cuja licitação deve ocorrer nos próximos 90 dias.
E o repasse de R$1 milhão através de emendas federais para compra de equipamentos e reformas da sede da Unespar de União da Vitória, que deve beneficiar também os alunos da Escola Estadual José Anchieta, que funciona no mesmo prédio.
O secretário também adiantou que no início de junho ocorrerá na cidade o anúncio da reforma de pelo menos 10 escolas. Os recursos foram autorizados pelo governador Beto Richa e são oriundos do Executivo Estadual e emendas de deputados estaduais. Agora, 12h32.
O deputado estadual Hussein Bakri também traz informações sobre as obras de readequação da rodovia não pavimentada que liga Fluviópolis, São Mateus do Sul até Malé. Serão investidos mais de R$2 milhões em readequação.
O serviço contempla também as cidades vizinhas de Porto União, Paulo Frontin e Paula Freitas. Vamos ouvi-lo.
Nós tivemos alguns intervenções importantes junto com o chefe da Casa Civil, Rodrigo Rossoni, em relação às obras de rodovias não pavimentadas da nossa região. Porto Vitória, Bituruna, Paula Freitas, Frontin, Malé, Rio Claro, Fluviópolis, são recursos importantes do estado que visam recuperar essas rodovias não pavimentadas, com alargamento, enfim, dando condições para o tráfego. Foi, assim, um recurso importante, né? E nós estamos trabalhando junto com o Rossoni dia a dia, de mãos dadas, para fortalecer a nossa região. Nós teremos nos próximos dias, assim, um recurso significativo para todas as escolas da nossa região. Mas também quero manifestar minha alegria em estar junto com o Rossoni, podendo liberar no dia de hoje R$240 mil para o município de General Carneiro, para a compra de equipamentos, né, para a saúde. Ou ambulância, ou van, ou ônibus, vai depender da escolha do prefeito gaúcho. E eu e o Rossoni estamos definindo a liberação de recursos de R$500 mil para General Carneiro, para suprir essa dificuldade também. Então é uma luta diária aqui que a gente trava para cuidar bem da região. E nós estamos também cuidando do dia a dia da região. Nós teremos nos próximos dias uma liberação muito grande de viaturas para atender a toda a nossa região. Não vai ficar um município sem cobertura de viaturas para que nós fortaleça a segurança pública. A segurança pública é uma luta diária. Todo mundo sabe como é que está a criminalidade do nosso país. Nós conseguimos melhorar com o 27º Batalhão, nós precisamos equipar. E juntos, eu e o chefe da Casa Civil, estamos empenhados.
União é notícia.
12h35, prejuízo com desabamento ultrapassa R$1 milhão.
O proprietário da construtora que foi responsável pelo empreendimento, Rocket Gar Story e Companhia, esteve na tarde desta segunda-feira no local do sinistro. As informações vamos ouvir com a repórter Vanessa Stenzel.
Com relação ao prédio em construção que desabou aqui em União da Vitória, na madrugada deste domingo, por volta das 13h30, o prédio que estava em construção desabou na rua Frei Policarpo, no bairro São Bernardo. E nós estivemos às 13h30, juntamente de autoridades, comunidade, no local onde ocorreu uma averiguação do sinistro. O Corpo de Bombeiros de União da Vitória também esteve no local e durante todo o domingo investigou se havia alguém soterrado no local. Informações desencontradas alarmaram a Casa Civil, já que havia especulação sobre moradores de rua ou um guardião que poderia estar no prédio no momento do desabamento. E na manhã de ontem, os bombeiros encerraram as investigações e afirmaram que o prédio estava mesmo desabitado. A Secretaria de Obras da Prefeitura aqui de União da Vitória auxiliou com máquinas que deslocaram os escombros para os trabalhos dos bombeiros. Peritos da Polícia Civil também estiveram no local durante o dia de domingo. Nossa reportagem conversou com o gerente do CREA de Guarapuava, Tiago Giroldo Nalim, sobre o desabamento ocorrido aqui em União da Vitória.
Então nós estamos com a nossa equipe de fiscalização. Está sendo gerado um processo de averiguação do sinistro. nisso, né, para a gente apurar o que, que aconteceu, e esse processo será encaminhado depois a Curitiba, que será averiguado aí com relação às responsabilidades. Sabe, as eventualidades dessas são de surpresa, né, não são agendadas e tal. Né? Então, tão logo a gente ficou sabendo do ocorrido, a gente já se prontificou com a equipe para poder estar fazendo o levantamento das informações necessárias.
Tá certo. A comunidade está preocupada com relação a outros prédios que são da mesma construtora. O que o CREA teria a dizer sobre isso?
Com relação aos outros prédios, é a única coisa que posso informar que nós vamos juntar também no relatório todas as informações para que isso possa ser averiguado com base no relato que nós vamos estar fazendo aqui, né? Então todas essas informações vão estar sendo, não posso te passar mais informações das situações porque ela envolve daí um análise mais aprofundada, uma análise mais técnica, né? Mas tudo isso vai ser levado em conta e informado junto nesse relatório.
Do que a gente soube do escritório aqui de União da Vitória é que a documentação está regular, está tudo certo com a documentação da construtora. E qual seria então o papel do CREA neste sentido?
Com relação aos quesitos documentais, né, que dizem respeito à situação vigente, nós encontramos as anotações de responsabilidade técnicas devidas. E agora o CREA vai apurar se houve, eventualmente, imperícia, negligência ou imprudência por parte do responsável técnico.
A senhora Crislaine, moradora do local, também procurou a nossa reportagem e desabafou com a gente.
Eu tô morrendo de medo. Eu quero que eles vão lá, né, pra fazer uma olhar, pra fazer uma vistoria. Tanto que o prédio tem moradores. São 20, pense. E já pensou se cai esse troço ali?
A senhora acompanhou o momento, né, do desabamento. Uhum. Como é que foi? A senhora estava 3 e pouquinho acordada.
Eu estava acordada porque eu estou com uma gripe, uma dor de garganta miserável. Daí eu tomei bastante remédio e tomei um suador. Aí eu levantei e fui na sacada. Sentei na sacada. Mas eu só escutei aquilo, ploft. Mas simplesmente foi assim, ó, bah. Acabou a luz do poste. Eu levantei para ver se não era algum carro que tinha batido na esquina, que vive dando acidente. Terminei de fumar, fui deitar. De manhã, quando foi mais 6 horas, minha ex-nora manda uma mensagem: Cris, o prédio caiu do Rock. Falei, ah, não acredito.
Também conversamos com o proprietário da empresa Rock Story Companhia, responsável pelo empreendimento do ocorrido do sinistro neste domingo. Na ocasião, ele diz estar abalado quando recebeu a notícia, mas deixou claro que vai refazer o prédio. Confira.
É que, na minha opinião, foi começada uma obra e foi feita uma fundação. E quando foi batida a estaca, acho que pegou numa pedra. E essa pedra entrou embaixo das minhas brocas, rompendo uma broca, o que levou um pilar a entrar em colapso.
Quando o senhor soube da notícia, como é que foi para o senhor esse momento?
Ah, foi muito triste, né? Que eu acho, como é que eu vou fazer de novo um prédio? Que eu estava usando piso de barro importado do Chile, material muito caro, foi muito ruim, sabe, mas vamos aí, vou construir, já amanhã já vamos pegar e vamos recomeçar e vamos fazer. Tem os investidores aí que põem dinheiro e eu devo para eles, daí falei com eles, não vão me cobrar e querem que faça de novo o prédio.
O empresário mensurou em R$1 milhão o prejuízo com o desabamento da construção.
União é notícia.
Meio-dia, 40 minutos. 20...
Thank you. e até mesmo conhecidas e próximas podem causar a elas. Esta é uma ação preventiva realizada pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente de Porto União. O evento está sendo realizado para as escolas municipais, estaduais, particulares de Porto União com a idade de 6 a 10 anos.
União é notícia.
O produtor do espetáculo Vim Ver Maria, Marcelo Piraju, do Grupo Só Arte de São Paulo, conta que a peça possibilitou às crianças entre 6 e 12 anos orientações sobre como identificar o abuso precocemente e como denunciar. Vamos ouvir.
Nós somos desde 1993, nesse período todo a gente já montou mais de 60 espetáculos, tem diversos autores, diversos temas. E aí, espetáculo em 2009, a gente, a pedido do Censor Racial, do CRES, na época, eles procuraram a gente para que montasse um espetáculo para falar sobre isso. Aí a gente fez um trabalho em conjunto com eles, e em cima de relatos, a gente montou o espetáculo, deu super certo lá, e assim, de lá para cá já são 7 estados. Até na época, quando isso foi criado, na época, foi por causa da campanha do 18 de maio, que é o Dia Nacional contra o Abuso Sexual Infantil. A ideia não era só fazer no dia 18 de maio, a ideia era atender a rede. Eles atenderam toda a rede municipal.
Certo.
E fazendo com que todas essas crianças ficassem preparadas, né? Se caso acontecesse alguma coisa, já saber o que era, né? Esse abuso, né? Porque a ideia do espetáculo é mostrar o abuso bem precocemente. Fazer com que a criança aprenda a identificar bem no comecinho e já saber o que fazer, porque às vezes ela não pode contar com a família. Então com quem que ela pode contar?
União é notícia.
Meio-dia, 43 minutos. Também na tarde desta segunda-feira, os alunos inscritos no projeto Criança Feliz, no bairro Santa Rosa, em Porto União, deslocaram-se até a Praça Ercílio Luz para uma atividade diferente. Por meio de atividades esportivas, ao ar livre, as crianças se divertiram e chamaram a atenção de toda a comunidade.
A tarde também contou com uma singela homenagem preparada para as assistentes sociais de Porto União em razão da passagem do seu dia, 15 de maio, dando visibilidade à profissão e suas bandeiras de luta.
Quem conta mais é o supervisor de esportes, Moacir Capistrano.
Dia da assistente social. E nós, graças a Deus, temos o apoio total das assistentes sociais do nosso município. E então, com esse projeto, que é o projeto Criança Feliz, onde nós estamos passando de 150 crianças nos dois períodos, então, hoje, a gente resolveu trazer essas crianças aqui para a praça, antes delas ter a palestra delas agora ser no Cine Ópera, voltada a essa data da assistente social, nós resolvemos prestar uma homenagem para elas, entendeu? Então fizemos um evento aqui na praça, agradecendo o apoio total dessas assistentes sociais. E com isso, todas as assistentes sociais, independente se é do município ou não, que prestam um excelente serviço à nossa comunidade, em nome do prefeito Eliseu Mivic, do vice Percy Stock, de todo o secretariado e de nós, do departamento de esporte, nós fizemos esse mimo para elas, né? Que a gente é tão bom a gente ter o nosso serviço reconhecido. E elas, assim, com certeza prestam essa grande serviço para nós. Então, hoje, só no período da tarde, nós estamos aqui com 80 crianças e no período de manhã já participaram as nossas outras crianças do projeto Criança Feliz, que está indo muito bem.
Esportiva.
Com atividades esportivas e que está indo muito bem, graças a Deus.
União é notícia.
E o projeto Criança Feliz conta com 80 crianças e é idealizado pelo Departamento Municipal de Esportes. Belo trabalho. Meio-dia, mais 44 minutos.
A Universidade Estadual do Paraná promove seminário do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência em novembro aqui em União da Vitória. Acadêmicos bolsistas, professores coordenadores e supervisores vão discutir e compartilhar experiências a partir da temática PIBID e a profissionalização docente. Mais informações com o repórter Gustavo Vaz.
O terceiro seminário e quinto encontro institucional do PIBID, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência da Universidade Estadual do Paraná, Unespar, acontecem entre 8 e 10 de novembro no campus da Vitória. Acadêmicos bolsistas, professores coordenadores e supervisores discutem e compartilham experiências a partir da temática PIBID e a profissionalização docente, avaliando impactos e redefinindo caminhos. Durante os eventos, os participantes dos subprojetos existentes existentes nos 7 campus da Unespar refletem sobre a formação dos futuros docentes, a prática e a pesquisa em educação desenvolvidas pelos coordenadores de área e de subprojetos, e principalmente sobre os impactos causados pela interação entre universidade e escolas de educação básica. Além dos bolsistas, o encontro também é para pesquisadores que discutem a formação inicial e continuada, aos professores do ensino superior e da educação básica, assim como para estudantes de cursos de graduação e pós-graduação. Em breve, são divulgadas as normas e prazos para participação nos eventos.
União é notícia.
Meio-dia, 46 minutos. O secretário de Agricultura da Prefeitura de União da Vitória, Ney Kukla, participou até ontem do encontro de secretários municipais de agricultura. O evento aconteceu no Espaço Torres, em Curitiba, e o objetivo da reunião foi intensificar as parcerias com os municípios, buscando o fortalecimento dos processos produtivos, como prevê o plano de governo para a área a partir de 2012.
O secretário estadual da Agricultura, Norberto Otigara, disse que o governo do estado tem consciência de que não pode fazer tudo sozinho. Somente a integração com as prefeituras permitirá a prestação de serviços de qualidade para a família rural. Já o secretário da Agricultura, Eudinão da Vitória, afirmou que o evento é de alta relevância. Meio-dia, 47 minutos.
Vamos, Bituruna. Aconteceu na semana passada a entrega de 10 instrumentos para a Orquestra Biturunense de Viola Caipira. São 10 violas de 10 cordas mais a alça. A entrega foi feita pelo prefeito de Bituruna, Claudinei de Paula Castilho, secretária de Educação, Nilcilene Isoton, e professor Gerson Lanzarini, para o responsável pela orquestra, Luiz Henrique Keppen.
O grupo atualmente conta com 20 integrantes e desde sua fundação, no ano de 2009, contava apenas com 7 violas, as quais passarão por reformas para continuar atendendo os músicos. Interessados em participar da Orquestra Biturunenses da Viola Caipira devem ir nos ensaios nas terças, quartas ou quintas-feiras, das 18 às 22 horas, na antiga creche Pingo de Mel. Meio-dia, mais 48 minutos, os sul-coreanos visitam frigoríficos de Santa Catarina. A inspeção faz parte da última fase do processo de abertura do mercado sul-coreano para liberar a compra de carne suína catarinense. Vamos a Florianópolis com a repórter Merlin Malakowski, que tem mais informações.
Técnicos da Coreia do Sul vão inspecionar unidades produtoras de carne suína em Santa Catarina a partir dessa terça-feira, dia 16. A inspeção faz parte da última fase do processo de abertura do mercado sul-coreano para liberar a compra de carne suína catarinense. O secretário de Estado da Agricultura, Moacir Sopelsa, fala sobre a importância do mercado coreano e da expectativa para a visita dos técnicos.
A missão visita o estado de Santa Catarina e ela tem 4 indústrias, são as indústrias que já exportam carne para o Japão, para os Estados Unidos, e que são agora visitadas pelos técnicos para exportar para a Coreia. É um mercado muito promissor. Eu tenho certeza que os frigoríficos vão ser aprovados e a partir desse passo começa aí as tratativas entre os compradores, né, da Coreia, quem serão os compradores e quem serão aqui em Santa Catarina os vendedores.
Segundo Sopel, seu status sanitário diferenciado de Santa Catarina é o principal fator que contribui para a abertura de mercados mais exigentes, como a Coreia do Sul e o Japão.
É o status sanitário do nosso estado que permite ir buscar esse mercado, sem contar a qualidade dos nossos produtos, a rastreabilidade que a nossa produção tem, a qualidade que tem a nossa produção, as nossas indústrias, o controle das nossas indústrias, o controle sanitário, o controle que se tem também dentro da indústria e o produto de qualidade que nós oferecemos. Isso faz a diferença.
Até sexta-feira, dia 19, os sul-coreanos visitarão frigoríficos e unidades de processamento de carne suína em Presidente Getúlio, Campos Novos, Chapecó e Seara.
União é notícia.
Meio-dia, 51 minutos. Boa tarde para você. O serviço Alerta Geada do CIMEPAR e IAPAR começa a operar no Paraná. O principal objetivo do Alerta Geada é auxiliar produtores rurais na prevenção e redução de perdas agrícolas. Outras informações com a repórter Priscila Paganotto.
Entra em operação nesta terça-feira, até o final do inverno, o sistema Alerta Geada, mantido pelo IAPAR, o Instituto Agronômico do Paraná, e pelo CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná. As ações previstas podem ser acessadas nos sites www.iapar.br e www.cimepar.br. O principal objetivo é auxiliar produtores rurais na prevenção e redução de perdas agrícolas. Os avisos são enviados para uma rede formada por órgãos públicos estaduais, prefeituras municipais, cooperativas, associações rurais, técnicos e profissionais de agronomia, além de veículos de comunicação, estabelecimentos educacionais e comunitários. Desde que foi lançado há 23 anos, o serviço se destaca pelo alto grau de confiabilidade, pois nunca ocorreu erro na detecção desse tipo de evento. As condições do tempo são monitoradas com base em dados de temperaturas, pressão atmosférica, ventos e umidade do ar, desde a superfície até aproximadamente 15 mil metros de altura. Também são observadas as imagens feitas por satélites. As previsões são reavaliadas duas vezes ao dia e um mapa de probabilidade classifica a geada como fraca, moderada ou forte. No ano passado, foram emitidos os alertas. O Paraná tem cerca de 50 mil hectares de lavouras de café, que são as mais vulneráveis à geada. A maioria é cultivada por pequenos produtores familiares e tem, em média, 10 hectares. Segundo a meteorologista do CIMEPAR, Ângela Beatriz Costa, outros setores da economia também são beneficiados, como produção de hortaliças, comércio de vestuário, construção civil e turismo.
Ele é muito útil. O objetivo é a cafeicultura paranaense. Mas outras culturas assim, sensíveis às baixas temperaturas, elas também se beneficiam com essas nossas informações. Então, acho que a agricultura, no geral, elas são, se beneficiam, né, com as informações meteorológicas. Né?
De acordo com o CIMEPAR, o risco de geada se dá com a aproximação de massas de ar frio com o chamado céu de brigadeiro, quando se tem um céu limpo e dia ensolarado. O fenômeno costuma acontecer no centro-sul do estado, no Central e na parte da região metropolitana de Curitiba, conhecida como Planalto Leste. O CIMEPAR trabalha para aumentar a definição espacial da ocorrência de geadas e das propriedades em risco de serem atingidas. Interessados em receber as mensagens do alerta geada por e-mail ou por mensagem de celular, devem se cadastrar no site www.iapar.br.
União é notícia.
Meio-dia, 53 minutos, e escola que vai atender 1.400 alunos é inaugurada em Joinville pelo governador e pelo ministro da Educação. O ministro Mendonça Filho ressalta que qualidade da infraestrutura aprimora a educação pública. Vamos conferir as informações com o repórter Guilherme Pereira.
O governador Raimundo Colombo e o ministro da Educação, Mendonça Filho, inauguraram a escola de ensino médio Luiz Henrique da Silva em Joinville na manhã desta segunda-feira. Com investimentos de R$ 9.200.000, o novo espaço tem capacidade para 1.400 alunos em 3 turnos. O local conta com laboratórios de informática, matemática, química, física, biologia e línguas. Colombo destacou os investimentos em novas tecnologias no ambiente escolar em Santa Catarina.
O desafio de colocar no campo da educação todo esse avanço tecnológico, essa transformação da sociedade, é de fato o maior desafio da educação. E essa escola, ela atende essa demanda, ela é inovadora, ela oferece acesso através dos laboratórios a tudo que há de moderno, e isso prepara o jovem, né, para os desafios de um novo tempo. Por isso a educação aqui nessa escola está à frente.
O ministro Mendonça Filho ressaltou que a qualidade da infraestrutura aprimora a educação pública.
Nossa prioridade é o atendimento desses jovens aqui de Santa Catarina e de todo o país. Aqui alunos são atendidos num ambiente de grande qualidade, de infraestrutura de primeiro nível, o que vai se traduzir também numa educação pública de excelente qualidade também.
União é notícia.
Meio-dia, 55 minutos. Vem nossos comerciais na sequência. Tem segurança pública com Jair Nunes, o piloto.
CYJ203. Ondas médias 1.070 kHz. Rádio União. União da Vitória. Estado do Paraná.
Super ofertas de mês das mães na Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em julho. Tudo sem entrada. Fricon 220 litros de 1.649 por 1.366 ou 10 vezes no cartão sem juros. Fogão Fast Cook 4 Bocas Atlas de R$685 por R$539 ou 10 vezes no cartão sem juros. Roupeiro multiuso de luxo Doripel de R$290 por R$159 ou 10 vezes no cartão sem juros. Comercial Bandeirante. Não tem crise, tem preços baixos.
Quer realizar seus planos? Faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. E para resolver situações emergenciais, conte com o crédito pessoal Omni. Visite nossa loja Omni União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Pai, oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas mais ou menos e com tudo liberado, tá?
E da onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
União é notícia. Os fatos que movimentam a segurança pública estão aqui no União é Notícia.
Meio-dia, 57 minutos. Boa tarde, Jair Nunes, o piloto.
Boa tarde, Álvaro, amigos do União é Notícia, segunda edição. Final feliz para a família Bozin, de União da Vitória. Terminou na noite de ontem o sequestro do autônomo Volmir Luiz Bozin, de 41 anos. Polaco, como é conhecido, foi abordado entre os municípios de Paulo Frontin e São Mateus do Sul por volta das 6h45 e levado por um casal sob ameaças. Ele estava no carro dele, um Fiat Palio Weekend, e a família estava sem notícias desde então e procurou a polícia. Informações repassadas às equipes de União da Vitória confirmaram que foram feitos dois saques da conta bancária de Bozin no valor de R$2.000. A PM descobriu que os saques foram feitos em Pontal do Paraná, cidade no litoral aqui do estado. A situação foi repassada à Central de Operações do 9º Batalhão de Polícia Militar, que é responsável pela segurança do litoral. Volmir Bozin trabalha vendendo gaiolas artesanais e havia desaparecido quando fazia uma entrega entre os municípios de Frontin e São Mateus do Sul. A polícia confirmou o sequestro ainda no domingo, 14. No início da madrugada de ontem, o 9º Batalhão de Polícia Militar informou a Central de Operações aqui de União da Vitória que havia localizado o carro da vítima com um casal dentro, sendo que o homem estava com mandado de prisão. Questionado sobre o paradeiro de Polaco, nada informaram, mas foram presos em flagrante. A PM de Pontal do Paraná localizou o Volmir na noite de ontem, caminhando às margens da PR-412 em Xangri-Lá. Apesar de exausto, Volmir estava bem e agora voltou para o convívio da família. De acordo com o Dr. Douglas Possebon em Freitas, chefe da Delegacia de União da Vitória, esse mesmo casal é suspeito de envolvimento na morte de um rapaz cujo corpo foi encontrado em Guarapuava sem cabeça e sem coração. O casal segue preso na Delegacia de Polícia de Pontal do Paraná. Polícia registrou ontem aqui na região situação de uma rebelião na cadeia do município de Palmas. Essa rebelião foi sufocada com o brilhante trabalho da Polícia Militar de Palmas com apoio da Polícia Civil. E policiais estão fazendo a segurança dos alunos que estão numa escola de Canoinhas, a região lá de Canoinhas. É que, ainda com relação àquela tentativa de assalto que ocorreria em Caçador no último sábado, bandidos estão escondidos entre as localidades de Rio da Veada, Paranazinho e Arroios. Devido à situação de alta periculosidade, as crianças então foram impedidas de frequentarem a aula esta terça-feira. 13 horas em União da Vitória, é isso. Estamos encerrando por aqui. Na sequência tem o Ricardo Silveira e a turma do esporte. Nós voltamos amanhã nesse mesmo horário aqui no União Notícias. Álvaro, boa tarde para você e até amanhã.
Boa tarde, piloto. Boa tarde aos nossos ouvintes. Até amanhã com mais um União é Notícia.
Você... Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.